Ortiz, bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Estamos começando mais um programa OAB no Rádio. Nossa entrevistada de hoje é a advogada Carla Catarina Donassolo, especialista em direito civil e processual civil. O tema é direito de vizinhança, não é mesmo? Doutora, bom dia, seja bem-vinda à programação aqui da Rádio Cultura.
Bom dia, Edinho. Bom dia a todos os radiovintes que nos acompanham. É um prazer participar desse quadro e levar um pouco de informação à nossa comunidade.
Certo, doutora. Vamos falar então de direito de vizinhança, né? Eu gostaria que você falasse então o que são os direitos de vizinhança.
Então, Edinho, o direito de vizinhança, ele é um ramo do direito civil que estabelece algumas limitações ao uso pleno da propriedade. Tá? Ou seja, existem casos em que mesmo você sendo o dono do imóvel, você não pode usufruir dele da maneira que você gostaria, né? Porque às vezes a tua vontade, nesse sentido, ela acaba indo de encontro ao direito estabelecido ao outro. Então, é um tema bastante antigo, discutido há séculos, né? O direito de vizinhança, ele remonta já lá ao direito romano ainda, e ele permanece nos dias atuais, né? O que comprova que os problemas nesse sentido sempre existiram e provavelmente eles vão continuar. Então, é um assunto bastante amplo. Eu trouxe aqui algumas questões mais cotidianas para facilitar a explanação do assunto. Então, os direitos de vizinhança, eles vêm previstos no nosso Código Civil, lá nos artigos 1277 a 1313, e regulam desde questões simples, como os frutos e galhos de uma árvore sobre uma divisa, até o direito de construir sobre o próprio imóvel, né? O direito de tapagem, o direito de passagem sobre um imóvel vizinho, ou seja, questões simples que geralmente se resolve com o diálogo, até aquelas questões mais complexas, como a marcação de uma divisa, a construção de um muro, dentre outras questões que a gente vai tratar adiante.
Certo, e quais são os direitos de vizinhança?
Então, como mencionado, né, o direito de vizinhança, ele abrange o uso anormal da propriedade, né? As árvores, limítrofes e seus frutos, o direito de passagem de vias, de cabos, de tubulações, de água e esgoto, os limites entre os prédios, o direito de tapagem, ou seja, de cercar o imóvel, por fim, o direito de construir.
Perfeito. E o que seria então o uso anormal aí da propriedade nesse sentido, doutora?
Eu acho que antes de explicar o uso anormal, eu acho conveniente mencionar o que seria então o uso normal da propriedade, né? Nada mais é do que o uso que não gere danos nem incômodos aos vizinhos, né? A partir disso, subentende-se então que o uso anormal, de alguma forma, a ação de um, ela vai afetar o direito do outro, concedendo então ao lesado o direito de fazer cessar essa interferência. Essas lesões, elas podem estar relacionadas tanto à segurança, ao sossego, à saúde dos que habitam esse imóvel.
E poderia citar alguns exemplos dessas interferências?
Sim, no tocante à segurança, a gente pode citar o exemplo de uma construção no imóvel ao lado, cuja a escavação da obra possa vir a comprometer a estrutura do imóvel vizinho, né? Correndo o risco de desabamento. Quanto ao sossego, a gente pode citar o exemplo típico de um estabelecimento comercial que gera ruídos excessivos, atrapalhando o descanso dos moradores próximos. E também quanto à saúde, a emissão de algum poluente, um esgoto que corre a céu aberto. Dentre outras tantas, por exemplo, tem uma árvore no terreno do meu vizinho que está correndo risco de cair, vai cair sobre o telhado da minha casa ou vai causar algum dano. Enfim, essas situações. Cumprindo até a gente mencionar que essas interferências citadas, essas situações, você tem que considerar sempre a natureza da utilização, o zoneamento urbano que está inserido, né? Porque, por exemplo, não se pode ajuizar uma ação, uma demanda reclamando do barulho constante de sirenes, por exemplo, se você mora ao lado de um hospital, né? Então, em todos os casos, a gente sempre tem que usar do bom senso, né? Então, tem situações que por si só, elas são assim e a pessoa já tem que ter consciência que onde você está, naquele local, está sujeito a isso. Então, aí tem que ponderar.
Tá certo. A doutora, você citou o direito de passagem. O que consiste? Poderia explicar melhor?
Sim. Esse é um dos assuntos que gera bastante problemas, né, se tratando de direito de vizinhança. Né. Então, a legislação, ela prevê que o dono de um prédio, se entende-se aqui um imóvel, né, que não tiver um acesso, seja à via pública, seja uma nascente, a um porto, ele pode, mediante uma prévia indenização, obrigar o vizinho a lhe dar a passagem, a qual, se necessário, será fixada judicialmente. Então, na prática, o que isso significa? Significa que aquele imóvel que está preso, vamos dizer assim, tem direito de conseguir o acesso, uma passagem que o torne útil. Uhum. Né? Como assim? Então, se eu tenho um terreno sem acesso à via pública, sem acesso à rua, ou sem acesso ao asfalto, a uma estrada geral, no caso de um imóvel rural, por exemplo, né? Ou então sem acesso à água, ou à tubulação de água, esgoto, energia, ou qualquer outro bem essencial ao bom funcionamento do local, né? E o único meio viável para conseguir isso e tornar útil esse imóvel, seja se utilizando num terreno vizinho, é possível, então, se utilizando dos meios legais e mediante prévia indenização, já é importante frisar que não é simplesmente ir lá e exigir não indenizar o outro, né? Então tem que ter a prévia indenização. Aí o confrontante, o vizinho, é obrigado a conceder essa passagem, tá? É até importante mencionar que o entendimento dos tribunais superiores é no sentido de que não se exige que esse acesso ele seja impossível para você ter o direito de passagem, né? E basta que ele seja muito difícil ou muito oneroso. Ah, então, por exemplo, tem um dos lados do imóvel que eu possuo que ele até me possibilitaria um acesso, mas esse acesso é muito difícil. Então, digamos, eu conseguiria o acesso a uma via pública, mas eu teria que fazer uma estrada num morro enorme, eu teria que dinamitar uma rocha, por exemplo. Então, é só a título de exemplo isso, né? Tornaria muito caro, inviável para a pessoa fazer isso. Sendo que, por outro lado, o acesso pelo terreno vizinho seria fácil e rápido. Então, o entendimento dos tribunais é que basta que seja difícil o acesso, não precisa que ele seja impossível para que a pessoa tenha o direito de pleitear.
Certo. Outra questão que causa bastante dúvida é em relação aos limites entre imóveis, muros, cercas. É o que diz a legislação sobre isso?
De fato, esse é um tema responsável por muitas intrigas e até situações mais graves, né? Uhum. Quem nunca ouviu uma história de uma discussão entre vizinhos, né, por conta de divisas? Então, nesse sentido, é estabelecido que o proprietário ele tem o direito de cercar, de murar, valar, tapar, de qualquer modo o seu imóvel, seja ele rural ou urbano, podendo obrigar o seu confinante a fazer junto com ele essa demarcação, a refazer os rumos que eventualmente tenham sido apagados, a renovar marcos destruídos ou arruinados pelo tempo. E as despesas oriundas disso são repartidas entre ambos, né? Então, o que acontece no dia a dia é comum a gente vê um dos confrontantes se negando a arcar com a sua parte nas despesas, ou até mesmo agindo de má fé, se utilizando da ausência de limites para alterar uma divisa, o que acaba gerando conflitos sérios, né? Embora não seja um assunto pertinente aqui ao tema nosso, que é direito de vizinhança, envolve mais a questão possessória, mas isso acaba gerando conflitos sérios e a lei prevê os meios necessários para solucionar o que o diálogo e o bom senso não conseguiram fazer. Então, é sempre importante, nessas situações, os envolvidos atuarem juntos, né? De modo a acompanhar para depois também não haver divergências nesse sentido. Ah, você fez a cerca ali, mas não era ali. Você fez o muro, você não me chamou e aí acaba dando problema depois. Então, é sempre importante ter esse diálogo anterior.
Isso vale para a cidade interior?
Sim, sim. Imóveis, tanto imóveis urbanos, imóveis rurais, condomínios, né, edifícios. Uhum. As regras do direito de vizinhança, elas se aplicam a qualquer imóvel.
Muito bem. E o que a pessoa lesada pode fazer no caso, né, se sofrer alguma invasão de terreno, enfim?
Aí essa questão, digamos, que haja uma invasão, digamos assim, um avanço, né? É uma questão que ela já é pertinente lá aos direitos possessórios, né? Aí tem a medida cabível nesse caso, né? São vários institutos, né? Então tem a manutenção de posse, tem a reintegração de posse, não é um assunto propriamente o direito de vizinhança que regula, mas tem os meios necessários para ele tomar as providências e evitar esse tipo de situação, com certeza.
E quanto ao direito de construir, quais são as regras?
Então, Edinho, esse assunto é de grande relevância, né? Já que muitas são as dúvidas e as limitações ao direito de construir. Nesse ponto, como eu mencionei lá no início, ele afeta, de certa forma, o uso da propriedade. Então, muitas vezes, o proprietário ele imagina realizar algo em sua obra e quando ele vai pôr em prática isso, não é possível, porque acaba indo de encontro as normas legais e ao direito do outro. Então, exemplificando, não se pode construir de forma que a água que escoa do meu imóvel, por exemplo, desemboque no imóvel vizinho ou vice-versa, que a minha construção impeça o escoamento da água do outro imóvel. Outro exemplo que costuma dar bastante problema também são as janelas, que elas têm uma distância mínima. No caso, se ela for frontal, essa distância é de 1,5 metro do imóvel, do imóvel vizinho, né? Já se a visão não for direta, então são 75 centímetros. Então, todas essas peculiaridades têm que ser observadas para não gerar problema depois, né?
Certo. E o que a pessoa lesada pode fazer nesses casos?
Então, aí entra um ponto bem importante relacionado ao prazo para o ajuizamento dessa ação, né? O que a gente chama de prazo decadencial. Então, quando o objetivo é que a construção seja demolida ou desfeita em partes, vamos dizer assim, deve-se observar a data de conclusão da obra, tá? Para tomar as providências. Por quê? O prejudicado ele tem o prazo de 1 ano e 1 dia a contar da obra concluída para ajuizar essa ação, buscando, por exemplo, a demolição, o desfazimento de uma janela, de uma sacada, de uma goteira, né? Não sei se a legislação prevê 1 ano e 1 dia, mas é a legislação que prevê dessa forma, né? Então, passado esse prazo, ele perde o direito a essa pretensão, né? Se você busca outras formas de solução, mas dentro do direito de vizinhança, o prazo previsto é esse, né? Até porque se a pessoa ficou por um período maior do que esse, com o inconveniente ali, não tomou providências, fica subentendido que não era um incômodo tão grande assim, né? Então, eu acho que se é uma coisa que está de fato te afetando, você vai buscar meios de solucionar ela antes disso. E já naqueles casos em que o objetivo é suspender a obra antes da sua conclusão, o procedimento é outro, né? É que a gente chama de enunciação de obra nova. E em breves palavras, ela visa suspender o andamento da obra até que as adequações necessárias a fim de sanar esse dano, elas sejam tomadas. Então, o meu vizinho começou a construir, eu tô vendo que isso aqui vai me incomodar, tá? Ele tá avançando muito, tem uma janela muito próxima, ou tem uma sacada, ou tal coisa, tal situação ali vai me gerar um incômodo aqui, né? Aí você pode usar desse meio para prevenir, digamos assim, um problema futuro, evitar que aquilo se concretize e você tenha mais trabalho depois. Cabendo salientar aqui que não é proibido você construir próximo à divisa, né? Não tem problema nenhum. Basta que as regras
sejam seguidas,
exatamente. Então, todos os casos relativos ao direito de vizinhança, é sempre importante a gente ter em mente que, antes de mais nada, o bom senso e o diálogo entre os envolvidos deve ser praticado, buscando evitar o conflito. Porém, não havendo, né, uma solução pacífica, a orientação é sempre consultar um profissional da confiança para orientar acerca das medidas adequadas e da melhor solução para o impasse.
Tá certo, agradeço então a participação aqui do programa da nossa série OAB no Rádio, da advogada Carla Catarina Donassolo, especialista em direito civil e processual civil também. Pelas informações, tratamos então sobre direito de vizinhança. Doutora, muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, Edinho, quero aproveitar aqui para agradecer o espaço e a oportunidade, tanto à OAB quanto à nossa querida Rádio Cultura, e me coloco à disposição sempre para trazer eventuais informações que se façam necessárias ao nosso público.
É isso, Ortiz. Série OAB no Rádio. Repórter Edinho Carlos Moresco.